agora na Rádio UFSCar. Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio Fiscar 95,3. Começa agora o Cume FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o Cume, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou Kleber Harrison e aqui ao meu lado apresentando este programa incrível, Thierry Viena.
Olá, queridos ouvintes da Rádio Fiscar. É um prazer estar aqui com vocês e apresentando esse programa ao meu lado, meu grande amigo Climber Harrison.
Yeah, acho que a galera já entendeu a piada, né? Climber, escalador, Kleber, meu nome. Risadas aí, galera. E no programa de hoje, o Cume FM te leva para um lugar um tanto gelado. Abaixa o ar-condicionado aí, Paulinho, que agora nós vamos para a Antártida. Você pegou o controle. O tema do programa de hoje fala sobre o Programa Antártico Brasileiro no extremo sul do nosso planeta. E para falar desse lugar um tanto frio, nós temos um convidado bastante caloroso, que é o Nelson Baretta. O Nelson, se liga aí, o Nelson é montanhista, especialista em resgates. Em seus 26 anos de atividades, escalou vulcões e altas montanhas da Cordilheira dos Andes. Instrutor do Programa Antártico Brasileiro, participou de 6 operações antárticas. Em 98, esteve na expedição ao Monte Sarmiento e é o mentor da ideia de escalar o Monte Sarmiento e o organizador da expedição. Tudo bem aí, Nelson?
Kleber, oi Thierry, tudo bem? Como é que estão todos? Ouvintes, amigos da Rádio Fiscar. É um prazer estar aqui falando com vocês, é uma oportunidade única. Falar daqui de Punta Arenas, no Chile, logo aqui, pouco antes da minha partida para a Antártica, de onde eu estou distante, 1.000 quilômetros em linha reta. Ou seja, um voo deve durar entre 2 horas e meia, 2 horas e 45, até a Antártica para correr esses 1.000 quilômetros. Mas nem sempre o clima lá tá indicado para pouso. E o nosso avião é um avião diferenciado, ele não tem tantas janelas. Aliás, não tem janela nenhuma, só umas vigias. Então, se eu voar por 5 horas e meia, significa que eu decolei de Punta Arenas, fui até a Antártica, sobrevoei e voltei para cá, no Chile. Bom, coisas de Antártica.
Poxa, Nelson, que interessante, cara. E agora, conta pra gente como que se iniciou a sua vida de montanhista e como você foi parar na Antártida?
A minha vida de montanhista, eu acho que ela foi provocada pelos meus pais, sem saberem, talvez. Ali eu era pequeno, tinha uns 6 anos, eu fui levado pra Pedra Grande, em Atibaia, que fica muito próximo a São Paulo. Claro que naquela época era uma viagem a ser programada, a ser planejada. Não era tão perto por conta das estradas e dos carros que nós tínhamos na época. E eu só fui descobrir que eu fui com 6 anos para Pedra Grande muitos anos depois, quando eu estava vasculhando aquele baú de fotografias antigas e vi meu pai e minha mãe caminhando comigo numa trilha subindo a Pedra Grande. E eles não eram montanhistas. A partir daí e outras experiências, como acampamentos para jovens e viagens para lugares que tinham pedras, sempre próximo a São Paulo, foram contribuindo para essa minha... essa minha aproximação com as montanhas, sem saber ainda. Eu acho que eu fui tomar ciência mesmo aos 13, 14 anos, quando definitivamente eu falei, eu quero subir uma montanha.
Muito massa, viu, Nelson? Eu quero subir uma montanha. É isso aí, essa é a atitude. E você poderia comentar um pouco sobre os seus momentos mais marcantes?
Muito legal essa questão de momentos marcantes da vida, né? São dois momentos muito legais. Quando você nasce e quando você descobre para aquilo que você nasceu. Bom, eu nasci, tô aqui. Ainda não descobri para aquilo que eu nasci, mas, porra, ir para as montanhas é sempre um momento marcante. Sair da sua rotina, preparar, falar por que eu vou levar na minha mochila, quantos dias eu vou ficar. Esse é o momento marcante de uma grande viagem, seja ele para a montanha, para a praia, para qualquer lugar. A preparação. Depois, eu acho que é o embalo, né? A curtição. aproveitar o lugar onde você está. No meu caso, eu gosto das montanhas, eu gosto de me sentir desafiado por algumas caminhadas, algumas escaladas bem verticais. É sempre um alto desafio.
Poxa, Nelson, que legal, cara. Um programa antártico brasileiro, que inusitado. E qual que é o seu papel nesse projeto?
Bem, a vida aconteceu, as montanhas foram surgindo na frente, amigos novos foram sendo apoiadores, incentivadores, também montanhistas, pessoas a quem eu tenho todo o meu respeito e serviram para mim como ídolos. Eu tenho muitos ídolos no nosso montanhismo brasileiro. E chegou um momento que eu queria fazer algo mais do que ir para a montanha por um motivo pessoal. Entendi que havia um programa antártico brasileiro, eles precisavam de alpinistas. Eu me associei a um clube na cidade de São Paulo que fornecia esses alpinistas para ir para a Antártica. Fiz os processos, fui reprovado, comi o pão que o diabo amassou por um ano, consertei meus erros, participei de novo do processo e comecei a ir para a Antártica. Ano após ano, eu tenho que me inscrever, eu tenho que me apresentar, tenho que apresentar meu currículo e tenho que esperar que eles me chamem. E assim eu acabei me tornando um alpinista antártico, que na verdade a gente não vai lá para escalar. O alpinista antártico, ele apoia os projetos de pesquisa científicas que o Programa Antártico Brasileiro realiza, desenvolve e apoia. Esse é o papel do alpinista, é incrível, né? Eu vou para a Antártica como alpinista e não escalo. Mas eu já conto por quê.
Que incrível, Nelson. É muito louco você comentar essas coisas assim sobre a Antártica, cara, porque o máximo que eu conhecia da Antártica era cerveja, saca? Eu nunca tinha ouvido falar assim sobre alguém que tinha ido para lá. Não, piadas à parte, vamos continuar aí. E quais são os maiores desafios dessas estadias no continente gelado?
É bem isso, é um desafio ir para a Antártica como alpinista e não escalar. Porque o nosso trabalho não é escalar montanhas, e sim acompanhar os projetos de pesquisa científica. E por que um alpinista? Porque ainda que nós trabalhemos na Antártica, muito próximos ao nível do mar, entre 0 e 500 metros sobre o nível do mar, as condições nessa baixa altitude na Antártica são idênticas às condições de alta montanha. Montanhas frias, geladas, nevadas, com altitude entre 3 e 6 mil metros. As características são muito parecidas. Mudança de clima com muita frequência, ambiente de baixa temperatura, glaciares para se atravessar, e o nosso típico acampamento antártico, que é exatamente um acampamento de alta montanha. Esse é um grande desafio, ir como alpinista para a Antártica e não escalar, e sim participar de um trabalho de pesquisa científica em nome de um país.
Poxa, Nelson, muito interessante, cara. A gente praticamente não se ouve falar sobre isso, não tem muito conhecimento. Acho que é só um pedaço de gelo lá e que as coisas estão sempre por lá desse jeito. Muito legal, muito interessante. E o que te atrai mais por lá?
Olha, tem muitos ingredientes que atraem, né? Você é tomado por um espírito de explorador. E tem desafios também que me atraem, que é a convivência. Eu tenho muita tranquilidade e muita intimidade com ventos fortes, com isolamento, com baixa temperatura, com as limitações que a gente tem na montanha em relação à cidade. Mas o desafio de convivência, ele é instigante, porque eu não necessariamente conheço as pessoas com quem eu vou acampar, não necessariamente conheço os pesquisadores que eu vou acompanhar das universidades de todo o Brasil. Então eu sei que eu vou ganhar muita coisa, eu vou aprender muitas coisas, tanto informações científicas como comportamentos. E também tenho que me comportar. Acaba sendo muito atraente esse desafio. A convivência em grupo, num lugar onde estão todos na mesma condição e os códigos sociais ficam um pouco mais fragilizados.
Poxa, que interessante, Nelson. É realmente um exercício diário de antropologia, né, cara? E fala pra gente, que elementos do montanhismo você leva à Antártida?
Em relação a essa... O que levar, né? Eu tô saindo do Brasil, de um país tropical, e tô indo pra Antártica. O que levar? Bom, o Programa Antártico Brasileiro é um programa muito consistente, renomado, preocupado com os brasileiros que vão à Antártica. Todo esse material que nós precisamos, ele é levado pela própria Marinha do Brasil, que é quem oferece os meios de transporte até a Antártica. E eles nos oferecem exatamente aquilo que a gente precisa para sobreviver num acampamento. Barracas, roupas, saco de dormir, comunicação, alimentação e estrutura. A diferença é que quando eu vou acampar com os meus amigos, cada um tem uma mochila cargueira de 60, 70 litros, e entre nós, sejamos 2, 3, 4, 5, quantos forem, a gente acaba dividindo o material que tem que levar, combustível, fogareiro, alimentação, então é muito mais enxuto esse pacote, que é o que a gente pode carregar nas costas. Já para um programa antártico brasileiro, cujo objetivo é pesquisa científica, os acampamentos pesam de 2,5 a 4 toneladas em média. Eu cheguei a trabalhar em acampamentos com 8 toneladas de peso. Por isso que a gente tem que contar com a Marinha do Brasil, que tem os navios mais adequados para esse tipo de trabalho, a aviação da Marinha do Brasil mais bem treinada, bem como a Força Aérea Brasileira. Ou seja, todo esse transporte é o que nos leva à Antártica e é o que permite que a gente tenha lá todo esse material de convivência e sobrevivência por longos períodos.
Nossa, Nelson, que massa, cara. Tô impressionado com a magnitude do negócio, assim. É um negócio bem, bem legal, bem grande. E ainda dá tempo para as atividades de montanhismo por lá?
Bom, acaba dando tempo para atividades de montanhismo, porque a gente tem que fazer, né? O deslocamento é puro montanhismo. Mas aquele que eu olho do acampamento, da porta da barraca, olho uma montanha, um cume, e falo, puxa, hoje eu vou ali subir aquela montanha, aquele cume, não. Esse tipo não, para o prazer pessoal não. Mas o montanhismo ele é inerente ao ambiente antártico. Ele é 24 horas. É como se você pudesse morar na montanha. Não é legal isso?
Olha, nós somos suspeitos para falar, né, cara? Radialistas escaladores, cara. É muito legal. Se a gente pudesse morar na montanha, igual a galera fez nos Estados Unidos, no Yosemite Valley, seria incrível, né? Bom, aqui hoje no Cume FM nós estamos entrevistando Nelson Baretta falando sobre o Programa Antártico Brasileiro no extremo sul do nosso planeta, galera. E agora nós vamos para um pequeno break e, como sempre aqui no programa, o convidado é que sugere uma música. E aí, Nelson, qual é o som que você manda pra gente?
Caramba, que privilégio. Posso escolher um som? Vocês vão ter que escutar aquilo que eu gosto? Eu gosto de techno e lounge. Então eu indico o Indigo, do Holloway Swimmers, que é a trilha sonora das experiências, do Thule Experience, que eu faço todos os anos, que eu acompanho. E, bom, eu gosto dessa batida vibrante. Obrigado pela oportunidade.
Solta esse putz putz.
Cuidado
aí, Paulinho.
Cuidado com a avalanche.
Boa! I just
E estamos de volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive aqui na Rádio Fiscar 95,3.
Escute diferente! Grande Thierry, no programa de hoje nós estamos conversando com Nelson Baretta, falando sobre o programa Antártico Brasileiro, galera, no extremo sul do planeta. E falávamos sobre muitas coisas, sobre a Antártida. E que locais você tem visitado no sul do continente, Nelson?
Olha, a pergunta é bastante importante, porque quando a gente fala de sul, Polo Sul, nós temos todo um continente gigantesco, milhões de quilômetros quadrados. Mas a área que nós atuamos, ela fica na bordinha do continente, não é nem tão longe assim. Claro, é longe. Mas ela ainda é muito distante do Polo Sul. E por que que a gente vai nessa borda do continente? Porque durante o verão é o que descongela. Entre 3% e 4% da Antártica descongela no verão, e é justo a bordinha. E é nessa borda, e com esse clima favorável, é que aparece a vida. A flora fica descoberta de gelo e neve. A fauna vem e mostra como convive, como se reproduz e como sobrevive na Antártica. Então, essas são as regiões que o Programa Antártico Brasileiro mais frequenta, a bordinha do continente. Em especial, as Ilhas Shetlands do Sul, que está ali na pontinha da Península Antártica. É fácil. Chegou no Google, digita Ilhas Shetlands do Sul. E de imediato aparece. Essa é a área onde mais probabilidade de encontrar elementos para pesquisa científica nós temos. E é aí que a gente atua. Também é uma área bastante segura e é uma área de, entre as dificuldades, de fácil acesso. Os brasileiros têm frequentado essa região em busca de informações científicas há muitos anos, desde o início do Programa Antártico Brasileiro. Então, nós temos muitas condições de segurança e conforto também para poder trabalhar nessa área, dentro daquilo que o montanhismo oferece de conforto, né?
Legal, Nelson. E quais são os próximos objetivos?
Eu estou hoje em Punta Arenas, não estou na Antártica ainda, estou a 1.000 quilômetros. O próximo objetivo é conseguir pegar o voo oficial que me leva para a Antártica. Eu devo acompanhar um projeto de pesquisa de uma universidade de Brasília, de um professor muito bacana, por sinal, excelente pessoa de convivência, o professor Paulo Câmara. E eu já tive a oportunidade de conhecer os três integrantes da expedição, e nós vamos permanecer numa área que é muito explorada pelos poloneses. Então eu vou ter um certo conforto nessa próxima estadia. Esse é o desafio, essa é a próxima perspectiva. Voltando da Antártica, sabe lá Deus quando, mas eu espero que, conforme o programado, no final de fevereiro, começo de abril, eu estou procurando me treinar melhor nos voos de balão. Mas aí é uma outra questão. São coisas mais possíveis de serem feitas aí no nosso Brasil.
Fantástico, galera. É isso aí. E é chegada a hora da nossa dica de mínimo impacto.
Dica de mínimo impacto. E aproveitando que nosso convidado sabe tudo sobre estar nas montanhas geladas da Antártida, que dica você traz para os nossos ouvintes hoje, Nelson?
Kleber, eu aprendi há muitos anos com uma frase que ela é super batida, é super convencional, super conhecida, e ela deu origem a outros programas de mínimo impacto. Não mate nada a não ser o tempo, não deixe nada a não ser pegadas, e não leve nada a não ser boas lembranças. A partir desse pensamento, né, ele foi sendo aprimorado, principalmente na Antártica, porque na Antártica nem pegadas nós devemos deixar nos lugares errados. Tem alguns tipos de solo que são muito delicados, então o meu peso de 80 a 100 quilos pisando numa área de musgos, eu posso deixar uma marca que vai ficar ali para a próxima pessoa encontrar, não sei por quanto tempo. Desse ditado nasceu o Leave No Trace, nasceu o Pega Leve, que é o nosso programa bem adaptado aqui para o português. E, cara, eu acho que a dica Nossa, tem tantas dicas ambientais para falar, mas eu tenho andado mais em trilhas. Eu sei que na Antártica não tem trilhas, mas quando eu estou no Brasil, eu faço o maior esforço possível para me manter nas trilhas, justamente para não confundir outros caminhantes, para não eventualmente criar uma possibilidade de uma nova trilha. Eu acho que o ser humano tem o lugar certo dele, o lugar certo do ser humano é nesse planeta, nós somos parte disso aqui, querendo o bem, querendo o mal, nós somos, mas nós temos que nos manter no nosso lugar. Existe também o ditado, preservar é conhecer, conhecer é preservar, eu acho que dá para conhecer sem sair do caminho certo.
Poxa, que bacana, então fica a dica do Nelson aí, galera, para vocês trilheiros, né? Mantenham-se na trilha. Acho que serve. Acho que essa dica serve para muita gente, viu, cara? Fique na trilha.
Muito massa. E é isso aí. Agora a gente vai para nossa dica de livro e de filme. Ô Nelson, tem algum livro e algum filme legal que seria interessante de você indicar para os nossos ouvintes?
Olha, é um palavrão que eu vou falar aqui em relação ao livro, mas é o título do livro, tá bem? Eu nem sei como ele foi traduzido, vocês me desculpem se eventualmente se ofender com palavrão, mas é de um autor chamado Mark Manson. Ele é casado, por coincidência, com uma moça brasileira, e ele escreveu um livro que é classificado como autoajuda, mas eu achei mais como uma fatos interessantes sobre a vida de uma pessoa, e se chama A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Por que esse livro? Eu ganhei ele de um grande montanhista no momento em que eu estava frustrado com poucas conquistas, com poucas realizações pessoais na montanha. Eu estava numa fase muito urbana e me veio muito bem. Ele conta nada sobre montanhismo, mas ele conta tudo sobre aquilo que pode ser aplicado às nossas vidas, seja na cidade, seja na universidade, seja na montanha, seja numa fase de trabalho ou no momento de troca de planejamento, novos objetivos.
Bom, então, só recapitulando o livro pra galera aí, ó, o livro do Mark Manson, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu tenho a impressão de que esse autor não é tão manso assim quanto diz o nome, mas... E um filme, Nelson?
Bom, o filme, aí sim eu entro na questão do Extremo Sul. Extremo Sul é um filme, é um longa-metragem. Essa é a minha indicação. Foi um filme que eu tive uma participação considerável. Foi muito dolorido para mim. Foi uma fase de mudança muito dura. Foi uma derrota muito grande. E ele me ensinou que nem todo cume é sinal de sucesso e nem toda queda é sinal de fracasso. O Extremo Sul é o único filme, película mesmo, brasileiro, feito até hoje. Nenhum outro produto foi gravado em película, senão em vídeo. E nenhum outro filme brasileiro foi exibido nos cinemas, no circuito comercial. É difícil de encontrar, mas vasculhando um pouquinho nos sites, você acha aí a venda pela distribuidora. Eu não tenho lucro nenhum sobre isso, mas eu indico porque custa pouco, é barato. E é um drama de montanha, é uma coisa genuína, nacional, brasileira, feita por brasileiros, para brasileiros. Extremo Sul.
Poxa, que legal. Então ficou aí a dica de filme também, Extremo Sul, para quem tiver mais interesse em conhecer o continente antártico.
Muito bem, pessoal. Esse foi mais um Cume FM Saia do Sofá, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Agradecemos imensamente o nosso convidado Nelson Baretta por todas as informações muito ricas e muito, muito legais, que é um verdadeiro cineasta também, não conta ali no currículo, mas certamente vai rechear vocês de informações legais. E a gente conta com você numa próxima aqui. Obrigado, cara. Um abraço.
Eu que agradeço a oportunidade, é muito legal poder falar para uma rádio, eu não sei quantas pessoas a gente vai alcançar, mas tenho certeza da qualidade dos seus ouvintes. Gostei muito do programa e do nome do programa, só a UFSCar mesmo fazer isso. Parabéns pela iniciativa de vocês e pelo empreendedorismo. Mais uma vez, muito obrigado e espero vê-los na montanha, qualquer que seja ela.
Muito obrigado, Nelson. Seria incrível te encontrar na montanha, cara. A gente poderia escutar um tecno ou esse som do Dead Fish. Se tiver tempo, o Paulinho vai colocar pra gente aí. Se não tiver tempo, a galera procura. A música chama-se Iceberg. Valeu!
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.